Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12º Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, organizado e produzido por Zé Henrique Freitas e Beck Cunha. Autores de contos e livros com foco em diversidade e produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. Eu sou a Beck, uma mulher branca, cis, com cabelo longo, azul e roxo, usando um óculos azul, um batom vermelho, uma blusa de alcinha listrada, e ao meu fundo tem uma sala com um sofá, um ventilador, uma prateleira e uma mesa. E hoje estamos com Marnilton Cabral, essa pessoa incrível, certo? Escritor, produtor e artista de Fortaleza e estudante de letras na Universidade Federal do Ceará, que integrou a Companhia Breu de Vagalumes e o grupo de arte Drag House of Silva durante anos, onde surgiu seu apreço e vontade de produzir conteúdo artístico dentro de Fortaleza. Boa noite, Marnilton. Mori, vou pedir para você agora se autodescrever também para poder a gente começar aqui o jogo de entrevistas.
Certo. Eu me chamo Marnilton, sou um homem de pele parda, cabelos pretos, grandes e cacheados, e estou vestindo uma blusa preta com uma bandeirinha LGBT colorida de arco-íris e tenho um bigodinho.
Descreve o fundo.
O fundo. Eu estou num fundo com uma parede cinza e uma estante com alguns livros.
Perfeito. Bom, vamos lá, né? Começar finalmente. Meu amor, o que que a literatura significa para você? No sentido de, tipo, como foi que ela entrou na sua vida e o que fez você de fato querer embarcar na escrita?
A literatura, ela pode parecer bem clichê, na verdade, a resposta, mas a literatura, hoje em dia, ela é parte do que eu sou. Ela é meio que tudo assim para mim, porque a literatura entrou muito cedo na minha vida, né? Eu, pequenininho, ia para a biblioteca da escola, passava o intervalo inteiro lendo, lia no intervalo, lia em casa. Levava livros para casa para ler também. Inclusive, meu passatempo, quando eu estava lá pelo sexto, sétimo ano, era criar histórias em casa. Então, eu recortava desenhos de livros didáticos passados e criava histórias para esses personagens, né? Então, meu passatempo era escrever. E aí ela entra nesse processo, talvez, de dizer para todo mundo o que eu queria ler. Talvez seja isso.
É, muitos escritores começam para colocar no mundo histórias que gostariam de ler, mas ninguém escreveu.
Sim.
E aí, como foi para ti escolher um gênero assim, específico para escrever? Foi algo que só aconteceu? Ou, tipo, tu primeiro estudou antes de decidir por um?
Acho que aconteceu. Escolhia muita fantasia quando eu era mais novo, e aí depois eu fui me apaixonando pela literatura mais dramática, com um teor psicológico mais forte. Comecei a gostar muito de ler ensaio, e de ler coisas mais assim. Psicológicas mesmo, assim, questões mais dramáticas. Mas eu sempre escrevi conto, né? Sempre foi muito de mim escrever conto e escrever poesias, diversos livros, que soasse como uma história recortada, talvez. um conto meio sem um início e um fim. Era mais como se fosse um pedaço de uma outra história. E aí meio que não foi uma escolha, né? Foi o que aconteceu, foi o que foi. E acho que não foi muito arquitetado. Foi mais um processo que eu gosto de escrever assim. E aí ficou assim.
Isso é muito legal mesmo. A maior parte das pessoas caem meio que de paraquedas no gênero, porque é algo que gostam, né? Gostam de consumir, gostariam de botar no mundo, né? E aí, eu pergunto agora para ti, né? Por exemplo, tu fez a decisão, tu começou a escrever. E aí, como foi, né, começar com esses desafios da publicação independente, principalmente sendo um homem nordestino e LGBT? Teu áudio está silenciado.
Voltou?
Voltou.
Pronto. Eu acho que a maior questão foi acreditar que era possível. Acho que quem escreve, muito provavelmente desde pequenininho, tem vontade de ser escritor, tem vontade de entrar no mercado literário, tem vontade de escrever, colocar para o mundo o que você quer dizer, ter outras pessoas lendo aquilo que você está produzindo. Eu então acredito que o que mais me barrou inicialmente foi acreditar ser possível e ver possibilidades para isso, né? Então, a gente no estado do Ceará, aqui no Nordeste, a gente vendo que as produções literárias aclamadas pela mídia estavam em outros locais, ali para o Sul, que as pessoas ali tinham escritores, em outros espaços do Brasil não tem escritores, ou a gente só tem um nome, né, do cânone literário, que os outros processos de produção literária vão ficando para trás, né, vão ficando de lado. Então, é tipo assim, também ver, eu vou produzir só quem são as outras pessoas que estão produzindo, como que está acontecendo. Então, se aproximar de pessoas que estavam dentro do processo de escrita aqui no Ceará, acho que foi um passo importante bem para entender que podia acontecer, para entender que era possível, que tinham outras pessoas produzindo também, e de enxergar ser possível estar dentro do mercado literário. Se não numa grande editora, de uma forma independente. E é isso.
Tu teve alguma inspiração daqui do Nordeste, assim, para se botar para jogo?
Pronto. Eu acho que, na verdade, não foram pessoas específicas que fizeram que eu quisesse me colocar para jogo, né? Eu acho que eu estava vendo outras pessoas produzindo próximas, e isso deu a sensação de que era possível. E aí, autores nacionais, na verdade, não só do Ceará, meio que me fizeram ver que era possível. Por exemplo, a Paula do a Maga, o Alto da Maga Josefa, que representa o Nordeste numa literatura fantástica. A Jaíja Jahad, que estava escrevendo o Moinhos em Dias Quentes. Então, ver essas outras produções, né? Fora desse cânone literário ou fora desse circuito sudeste, sul, sudeste ali e tal. Mas acho que uma pessoa em específico, não. Acho que foi mais um movimento. Ver mais um movimento de muitas pessoas me inspirou muito mais do que uma pessoa.
Tu conseguiu contato com esse cânone, né? Por onde?
É, dessas pessoas que de certa forma me inspiraram.
Isso.
Isso.
É, na internet, eu acho, assim, pesquisando literatura, né? Pesquisando literatura. Na verdade, acho que eu tomei uma decisão importante, acho que nessa transição de talvez gosto literário, talvez, de começar a ler outras pessoas. E aí eu acho que isso foi muito na pandemia, inclusive. Na pandemia, eu criei outras listas de livros para ler, e aí nessa listagem eu decidi que eu leria muitas autoras negras, que eu leria mais livros nacionais, que não fosse o grande cânone literário, né? Os clássicos, iria ler outras coisas, que eu ia estar lendo essa literatura contemporânea brasileira. E que eu estaria lendo também muita, muita literatura indígena também, que é algo que eu leio bastante. Inclusive, aqui no Ceará, uma inspiração é a Mei Remy também, Carão, de literatura, de processo de escrita. E eu acho que foi isso. Acho que foi quando eu tive essa reflexão, né? Acho que naquele momento pandêmico ali, onde eu, não, eu vou fazer aqui uma lista de livros que eu pretendo ler, que vão entrar na minha lista de leitura, mas que eu quero fazer essa lista muito distante do que eu estaria acostumada a ler. E aí foi quando eu comecei a ler outras coisas, e ler outras coisas me inspirou a escrever também, né? Esse processo também. E porque também, o que acontece comigo é que eu não sou a pessoa de escrever o fantástico, né? A ficção fantástica. E aí também eu ficava meio. Não sei se eu conseguiria escrever isso, né? Eu lia muito, mas não conseguia escrever. Acho que eu estava muito focado em escrever coisas mais psicológicas, mais emocionais. E aí, quando eu comecei a ler também essa galera, foi que eu fiquei nessa vontade de fazer parte também, de escrever também, de estar dentro do processo também.
A gente também quer entender um pouquinho, né, aqui do processo de escrita, e a gente vai já dar uma lida no trechinho da obra que você escolheu, né? E aí, antes de a gente entrar aí, você pode falar um pouquinho sobre essa obra, o que que te motivou a falar sobre ela?
Posso. A Agridoce Morte das Mariposas, ela é uma carta, né? É um conto em formato de carta. Faz essa mesclagem aí de gênero. Mas acho que música. Música é uma coisa que me inspira muito a escrever. Inclusive, nos meus processos de escrita sempre tem músicas. Sim. E música é uma arte que eu consumo muito também, né? Então, tô ali lendo. Eu sou a pessoa que lê e escuta música ao mesmo tempo. Mas esse processo também foi um processo mais sem ideal, assim. Não pensei que eu vou escrever sobre isso. Foi muito mais um. Escrevi isso. Acho que veio essa lenda das mariposas, né? E o canto do Disney também. Inclusive, eu lembro que eu ouvi O Canto do Cisne, de um compositor brasileiro, do Villa-Lobos. E aí, a música é linda. E eu acho que a carta só veio. Pensar nesse Canto do Cisne, nesse último som antes da morte, pensar nessa lenda da mariposa que busca a lua e se perde no meio do caminho com outras coisas luminosas. Veio tudo meio que da música desse conto, talvez. Mas aí também não parei para pensar quem eram essas pessoas, ou muito assim, acho que foi muito mais uma coisa de cartaz, assim, sentir Joguei, senti, joguei, e aí depois o processo já. Ah, entendi o que queria. Mas é um processo mais emocional mesmo. Um processo mais emocional.
Aí é bom. Pois, meu amor, vamos ler? Quer
Aí
dizer,
é.
vamos ler não, né? Você
Pois,
pode ler
meu amor,
agora o seu trecho escolhido, decidido?
posso. Eu vou ler um trecho da Agridoce Morte das Mariposas, que inclusive é um dos trechos que quem leu mais grifou, então é o texto mais grifado, né? E aí eu vou trazer ele para vocês. Não sei seu nome ou qualquer outra coisa sobre você, mas ainda assim você está lendo essa carta. Antes, preciso dizer que não sei se tudo fica bem explicado. Porque existem detalhes que ninguém vê. E talvez não sejam para serem vistos mesmo. Como, por exemplo, o lado avesso de um bordado caprichado. O bordado por fora está impecável. As linhas de baixo são confusas, mas elas são importantes. É isso.
É um trecho
É um
bem bonito, acho que
trecho
bem significativo, né?
bem significativo, né? É um trecho muito significativo para o livro inteiro, né? Ele faz essa ilustração do que é a carta, talvez, porque ela traz muitas coisas, mas tem muitas coisas nas entrelinhas também. Eu acho que o final também fica muito aberto para que as pessoas percebam como que a pessoa que está escrevendo a carta se sente, a pessoa que vai receber a carta, quem seria essa pessoa que receberia essa carta também. Então é isso, acho que a carta é o bordado de cima, mas embaixo dessa carta a gente tem várias linhazinhas ali, uma passando por cima da outra, de outras coisas que não foram ditas, talvez. Eu até pensei em trazer falas das mariposas, inclusive, mas eu acho que é mais gostosinho de você ler essa parte quando você lê o todo. Então fica aí para as pessoas irem no livro e ler a parte das mariposas, que é outra parte também muito grifada, que as pessoas grifam bastante ela. Mas eu trouxe essa do bordado porque eu acho que ela é bem ilustrativa do que é a carta, do que é o livro. Esse bordado bonito e embaixo muitas linhas confusas. Mas são essas linhas confusas que fazem o bordado ser bonito em cima.
Eu adoro. Meu amor, me
Eu
fala.
adoro.
Tem um vem aí?
Tem projeto aí no forno. Tem coisas vindo aí. Tô escrevendo dois processos. Tô em dois processos de escrita diferente. Tô num processo de escrita de contos. E esses contos são muito, muito, muito emotivos. Falam muito sobre família, então tem muitas questões familiares também nesses contos. E tem um de poesia, que são poemas de versos livres, e que eu os venho reunindo há muito tempo. Então, são textos também que eu revisitei várias vezes, que eu revisitei em muitos momentos. Então, são dois projetos que eu estou fazendo com muita calma, que eu estou fazendo com muito. Sabe aquele gostosinho de estar no processo? Eu acho que é isso que está acontecendo nesses dois, que é esse gostosinho do processo de ir lá e de lapidar o texto, de sentir o que cada palavra precisa, onde cada palavra precisa estar. Eu gosto desse processo um pouco mais lento, né? Gosto desse processo mais demoradinho de reler, reler, E claro, a música está dentro, então, por exemplo, o livro de poema tem muita coisa que eu escrevi lendo música clássica. É, tem muita referência também de música clássica, de coisas que eu estava ouvindo. E os contos, eles são músicas que lembram minha família, por exemplo. São coisas que estão lá dentro também.
Que coisa maravilhosa. Eu estou no aguardo pelas suas próximas
Que coisa
obras.
maravilhosa. Ai, vai ser tudo.
E antes da gente partir para o final, conta um pouquinho como foi a tua experiência fazendo o teu lançamento na Bienal do Livro daqui do Ceará.
Menina, foi um sonho de criança sendo realizada. Foi o sonho de criança sendo realizada, real, oficial, assim. Acho que quando eu ia nos passeios da escola para a Bienal, porque eu era o aluno que ficava infernizando a coordenação, porque queria que a gente tivesse passeio para ir para a Bienal, porque era o momento que eu mais me sentia incluído. E eu lembro isso, e eu contando isso pra mim muito. Foi. Eu, criança, falava para meus colegas que eu vou um dia estar aqui também com o meu livro. Com o meu livro também. E aí eu ficava muito nessa, né? De que eu queria estar naquele momento, eu queria estar como escritor ali. E aí aquela criança que. Como? Como que eu vou fazer isso? Em que momento? Em que mundo? E é engraçado, porque naquela época era o físico, né? E aí eu fui na Bienal publicar o digital, num outro processo, né? Dos livros digitais. A gente tinha outro processo de livro digital também, mas com aquele quentinho de vontade de ter o livro físico, inclusive os outros dois. A ideia é que eles sejam físicos, né? Físicos também, o digital e o físico. Mas para falar mais Beca, é tipo. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes para mim, porque quando eu parei, que eu vi aquela ruma de pessoa ao meu redor, escutando o que eu estava falando, me perguntando coisas do livro, e aí depois os feedbacks das pessoas que leram. Para mim foi um processo que também demorou um pouco em cair a ficha. Assim, eu fiquei tipo, certo, aconteceu, veio aí o que eu tanto queria, e eu não conseguia parar de sorrir no dia, porque era realmente um sonho de infância sendo realizado, de estar na Bienal e de publicar lá naquele espaço, na Bienal do Ceará. Temos escritores aqui, temos muitas pessoas aqui produzindo literatura. É isso. Tava nessa.
Ai, pois, meu amor, muito obrigada, viu, por ter topado aqui estar com a gente no Viagem Literária. Muito bom ter tido essa conversa com você, trazer essa sua experiência incrível. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, você e a cancerianinha que está aqui no coração.
Também então, muito obrigada quem ficou até agora, certo, gente? Vão ter mais, vai ter mais uma live quando acabar essa daqui. E todas as lives vão ficar gravadas e vocês podem enviar para quem vocês quiserem, viu, Marnilton? Quando acabar aqui, depois se você quiser mandar essa live para todo mundo que perdeu ela ao vivo, pode mandar para todo mundo, tá certo? Que ela vai estar disponível. E isso também fica para quem tá assistindo a gente, viu? Então, um beijo para todo mundo, ó. Até a próxima live.